Boa tarde, vamos então dar início a uma nova sessão, agora que nos aproximamos do quase do final do curso. Hoje temos o nosso professor, que é repetente aqui nestes cursos, o professor Viriato Sermanho Marques, que vem da Universidade de Lisboa e esta apresentação pode ser completada por ele depois. Eu só quero agradecer a sua presença, sobretudo quando já vem pela segunda vez, portanto, com um grande esforço para nos acompanhar e nos trazer aqui a sua perspectiva, desta vez, à volta da ética. Vou então passar-lhe a palavra.
É um grande prazer voltar à Capela do Rato, significa que fui bem tratado da primeira vez. Portanto, voltei. E, evidentemente, que eu não podia recusar um convite da Luísa Ribeiro Ferreira, que, infelizmente, por motivos de saúde, não está aqui, e que foi, de facto, quem me convidou para as duas vezes. Não é? Na primeira vez, falei sobre o Nietzsche. O tema era Nietzsche e Deus, não é? Portanto, o tema de Deus é Nietzsche. Hoje, o tema é diferente. É o tema de um autor contemporâneo, um autor que faleceu em 2002, John Rawls, e eu, enfim, embora o âmbito geral do ciclo de conferências seja a ética, como podem ver, a ética aparece de alguma forma matizada, não é? Na medida em que eu coloquei o título que fiz, procura analisar dois temas que de certa forma fazem parte da paisagem da minha leitura do pensamento do John Rawls, dinâmicas da justiça e da ética pública em John Rawls. Portanto, eu penso que não temos em John Rawls um tratamento da ética semelhante a outros autores que fizeram obras específicas sobre a ética. Na minha leitura, é sempre no contexto da vida política, da vida no espaço público, e no contexto da procura da justiça através das políticas públicas que a questão se coloca. Os quatro aspectos que eu penso importantes no Rawls são, por um lado, a reinvenção do contratualismo, em segundo lugar, a questão da razão pública como processo histórico de construção de consensos operativos, o quarto, a premissa de uma sociedade plural presumida por diferentes concepções de mundo e, em quarto lugar, a marca da experiência do federalismo judicial dos Estados Unidos, do federalismo americano e, em particular, do federalismo judicial. Eu penso que são quatro aspectos que marcam a sua obra e que nos ajudam também a interpretar o seu pensamento. Em relação ao primeiro aspecto, que é talvez o mais importante, é muito interessante, eu penso que também tiveram, Hannah Arendt foi abordada em alguma intervenção também neste ciclo, ou foi no, não, penso que não, no, exatamente. É muito curioso porque Hannah Arendt, a grande obra que marcou o sucesso e o impacto de John Rawls foi A Theory of Justice, de 1971. E Hannah Arendt, em 64, deu uma entrevista à televisão pública alemã, à ARD, em que ela própria se considerava como não sendo filósofa, ela considerava-se como sendo uma pensadora política. E porquê? Porque havia, de facto, uma certa crise da ideia de filosofia política, que teria sido ultrapassada ou pela sociologia política, ou pelas ciências políticas, ou pela ciência política. E na verdade, aquilo que o Rawls nos faz é justamente, na teoria da justiça, uma reinvenção do contratualismo. O contratualismo foi, de facto, um grande modelo de pensar a política e os princípios da política, e nós encontramo-lo num longo século, que é essencialmente meados do século XVII até praticamente ao final do século XVIII. Do Thomas Hobbes ao Fichte, passando pelo Kant, pelo Rousseau, temos inúmeras propostas de contratualismo. Depois o contratualismo entra em decadência e o John Rawls vai reinventar o contratualismo, ou seja, vai no fundo construir uma ficção racional. Para quê? Para exibir os argumentos e os princípios políticos que na verdade estão latentes na discussão que na sociedade democrática se trava acerca das políticas públicas e do futuro. Portanto, isto é um aspecto que me parece de referir, ou seja, foi uma voz altamente refrescante, num trabalho intelectual muito honesto, muito feito com muito meticuloso, sempre procurando rigor, mas ao mesmo tempo clareza, e de facto, eu não conheço nenhuma obra na filosofia tucur, não é, em geral, ou genericamente, do século XX que tenha tido tanto impacto, tantas recensões, tantas polémicas. Ele marcou realmente muito o pensamento da filosofia política e todos nós temos para com ele uma dívida de gratidão, no sentido em que nos obrigou a pensar com ele, mesmo contra ele, a pensar com ele. Os outros aspectos eu depois, enfim, irei ao longo da minha intervenção, irei abordando. Os outros aspectos que estão da razão pública, não vale a pena estar aqui a fazer preliminarmente considerações que depois, apoiado nos textos, poderemos ver melhor. Oi, avancei depressa demais. Bom, eu não me vou debruçar muito sobre esta questão da teoria da justiça especificamente, vou tentar procurar mais abordar de forma transversal não apenas a teoria da justiça, mas outras obras como o liberalismo político de John Rawls e tentar surpreender aquilo que me parece verdadeiramente importante, que é a ideia da justiça como um processo construtivo, como um processo deliberativo, porque isto é um aspecto extremamente importante, ou seja, no fundo, uma das filiações de John Rawls na tradição política norte-americana e filosófica norte-americana é justamente o facto de que, de certa forma, toda a sua obra é um comentário do primeiro artigo dos Federalist Papers, da autoria do Alexander Hamilton, que foi, de facto, um grande político norte-americano e um grande pensador, um dos fundadores, um dos pais fundadores. Quando ele, no primeiro artigo dos Federalist Papers, que foi, como sabem, o livro, os 85 artigos de imprensa, que depois deram um volume, que é um dos grandes clássicos do pensamento político, e ele, nesse livro, dizia justamente o que estamos aqui a fazer na América, isto é de 1788, não é? Ao discutir esta Constituição, que é a Constituição Federal Americana, é um assunto que não diz respeito apenas à América, mas diz respeito ao mundo, porque o que nós estamos aqui a ver é se a humanidade está destinada a sucumbir a regimes políticos que são baseados ou na conquista e na força ou no acaso. O que estamos aqui a ver é se é possível criar um regime político baseado na escolha e na deliberação racional. E, de facto, o John Rawls, se quiserem uma definição do pensamento de John Rawls, é os regimes políticos devem ser escolhidos na base de uma deliberação racional e de uma escolha racional. E isto é claramente uma fortíssima ligação com a tradição política, evidentemente ocidental, mas sobretudo norte-americana, como eu tentarei falar-vos ao longo da minha intervenção. Seja como for, não me demorando muito na teoria da justiça, gostaria só de comentar aqui três aspectos da teoria da justiça. O primeiro é o conceito de veil of ignorance, o véu de ignorância, que é um conceito muito, muito interessante. Isto é, quando na teoria da justiça o John Rawls procura apresentar os princípios, os dois princípios fundamentais para uma sociedade justa, para construir uma sociedade justa, ele vai, no fundo, fazer verdadeiramente uma ficção filosófica, uma ficção racional. E essa ficção passa pela criação de um como se, não é? O como se é uma das expressões muito usadas também pelo Kant, que também tinha as suas ficções, era o Alzob, não é? E então ele propõe-nos o seguinte: se nós quisermos perceber quais são os princípios que deverão presidir a uma sociedade justa, nós temos de ficcionar como se todos os membros de uma determinada sociedade, antes de entrar nessa sociedade, estivessem, digamos assim, cercados por um véu de ignorância em relação à posição que iriam ocupar nessa sociedade à qual vão dar acordo através dos princípios. Evidentemente que se trata de uma ficção, de uma ficção racional. E fundamentalmente o que ele procura com isto é sair de um determinismo sociológico e histórico e apelar aos seus leitores para a nossa dimensão de seres racionais, capazes de pensar objetivamente fora dos nossos interesses, não ignorando os interesses, mas como se esses interesses pudessem ficar suspensos. É um bocadinho a época husserliana aplicada à filosofia política. Outro conceito também muito interessante é porque é que ele utiliza, fala sempre na justice, na justiça com equidade, não é? Porque é que ele o faz? Eu penso que aqui estamos perante, de facto, a presença de um fator de atravessamento de uma lógica política e de uma lógica ética. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a justiça como equidade significa que o conceito de justiça que o John Rawls pretende usar não é estritamente um conceito jurídico legal. Não é apenas a justiça que é servida num tribunal, que é servida através da administração da justiça nos canais normais de um sistema de separação de poderes pelo Poder Judicial. É algo mais. E na verdade, eu julgo que o conceito que ele tem de equidade vai beber à filosofia kantiana, a filosofia kantiana do direito. O John Rawls considerava-se a si como um neo-kantiano e Kant esteve sempre na declarada manifestação das fontes do seu pensamento. E na doutrina do direito, Kant vai falar da equidade no âmbito do que ele chama o direito equívoco, o Zweideutiges Recht. A equidade é um dos dois capítulos desse direito equívoco. O outro é o direito de necessidade, portanto, em alemão é a Billigkeit, equidade, e é o direito de necessidade, o Notrecht. E ele diz uma coisa interessante, que é o seguinte: o que é a equidade? A equidade é um direito sem coação. É um direito sem coação. O que é que isso significa? Bom, talvez valha a pena contrastar com o direito de necessidade, que é uma coação sem direito, não é? Ou seja, a equidade é um direito que, todavia, não é acompanhado pela obrigação de intervenção de um poder público estadual. Ele dá um exemplo curioso, que é o exemplo de uma relação de trabalho, uma relação contratual, portanto, alguém que tenha estabelecido um contrato de trabalho válido por 2 ou 3 anos, entretanto sobrevém uma crise financeira, há um processo de disparo da inflação e o valor nominal, não é? Portanto, do contrato acaba por não conseguir, digamos assim, satisfazer as necessidades básicas do trabalhador. E então temos uma situação que é uma situação em que é necessário não apenas a justiça legal, mas é preciso a equidade, a justiça como equidade. E então, digamos que se o beneficiário do trabalho do trabalhador revê o contrato, ele vai fazê-lo não porque seja obrigado a isso legalmente, mas porque ele reconhece que há um direito que está para lá do contrato formal e, portanto, digamos assim, a nova situação que ocorreu devido à inflação obriga a, digamos assim, aumentar o salário, porque o salário perdeu valor real, não é? Portanto, o direito de necessidade típico é aquela situação, digamos assim, do náufrago, não é? Dois náufragos que estão perdidos no mar e há apenas um pequeno destroço e apenas uma pessoa se pode salvar. E o Kant refere que justamente a luta pela sobrevivência leva a que provavelmente apenas um deles sobreviva, e essa coação que um exerce sobre o outro é uma coação evidentemente fora do direito, mas é uma coação em relação ao direito, em relação ao qual o direito também de certa forma permanece mudo, não é? Portanto, é um estado de necessidade que ultrapassa a nossa própria capacidade de julgamento. Portanto, no fundo, eu julgo que a justiça de que ele fala é uma justiça que onde esta dimensão da realidade, a dimensão do mundo, das flutuações do mundo, está presente. Por isso, eu julgo muito claramente que quando falamos em ética, no caso kantiano, estamos a falar de uma ética pública, estamos a falar também na obrigação, nos princípios do comportamento do indivíduo como cidadão ou do indivíduo como membro de uma organização política, como representante de interesses públicos, essa dimensão que não se esgota, de facto, na legalidade formal estrita. E finalmente, também chamar a atenção para esta simulação de uma sociedade de adesão voluntária a partir da escolha de dois princípios fundamentais. Portanto, penso que isso é voltar a um modelo de que nós encontramos em autores do século XVIII, que é justamente a descrição de um estado inicial, como se houvesse um estado inicial que é, no fundo, uma categoria, que é um estado ou uma narrativa que tem um valor meramente racional, não corresponde a nada de histórico. É, se quisermos, um bocadinho na linha do Kant, uma ideia de razão que não corresponde a nada de factual. Da mesma forma como para o Rousseau, por exemplo, como ele próprio dizia, o estado de natureza talvez nunca tivesse existido. Era uma ficção também. Mas era uma ficção que nos ajudava a pensar a situação presente. Com essa ficção nós percebíamos melhor o ponto e o estado da sociedade real em que vivemos. Só recordar os dois princípios da teoria da justiça. O primeiro princípio, a igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. O segundo princípio, da diferença económico-social e da igualdade de oportunidades. Esta parte eu traduzi, a outra parte depois nos outros slides. Eu peço desculpa, mas realmente não tive tempo para traduzir. Tenho o texto em inglês, mas vou, enfim, pelo menos traduzir parcialmente uma outra parte das referências, das citações. Mas nesta parte, de facto, traduzi. E o que é que nos diz o John Rawls? Passo a citar. Os princípios da justiça são escolhidos debaixo de um véu de ignorância. Isto assegura que ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado da sorte natural ou pela contingência das circunstâncias sociais. Na medida em que todos estão colocados numa situação semelhante e ninguém está em condições de poder desenhar princípios que possam ser favoráveis às suas condições particulares, os princípios da justiça são o resultado de um justo acordo ou negociação. Quanto aos dois princípios, muito rapidamente, escreve sobre o princípio da igualdade dos direitos, este primeiro está ali em cima, escreve o John Rawls, cito: primeiro, cada pessoa deve possuir um igual direito à mais extensa liberdade básica, compatível com uma idêntica liberdade para todos os outros. É isto que, enfim, geralmente chamamos o princípio da liberdade ou o princípio da igualdade dos direitos e liberdades fundamentais. Depois, o segundo princípio, diz ele, cito novamente: segundo, as desigualdades sociais e económicas devem ser organizadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo A. razoavelmente estimadas como sendo vantajosas para todos e B. ligadas a posições e funções públicas abertas a todos. Portanto, digamos que no domínio do económico e do social, os princípios da justiça comportam de forma condicionada o reconhecimento de um certo grau de desigualdade. A condição é a de que essa desigualdade deverá contribuir para maximizar, digamos assim, o bem comum. Não é por acaso que muitas leituras do alcance político do pensamento de John Rawls vão apontar, no fundo, para uma certa coincidência destas suas teses com as políticas públicas de pendor mais social-democrata europeu. Não é? Ou seja, a ideia de que a justiça deve ser fundamentalmente uma justiça redistributiva, não é? Portanto, ou seja, essa desigualdade económica e social implica também reconhecer que uma sociedade em que o cidadão tem amplas liberdades para poder levar a cabo a sua capacidade de iniciativa também na esfera económica, acaba por ser benéfica para o conjunto da sociedade, desde que depois, no plano das políticas públicas fiscais, exista a perspectiva de que uma parte dos ganhos deve ser efetivamente coletivizada, deve ser distribuída para aqueles que mais precisam. De facto, é impossível não pensar na política do Estado Social Europeu, sobretudo nórdico, ao lermos estes textos do nosso autor da Universidade de Harvard. Vamos então agora avançar um pouco mais e tentar entrar um pouco na dinâmica, no que eu chamei a dinâmica da justiça. Alguns conceitos fundamentais que nos ajudam a compor e a reproduzir aqui um bocadinho a visão do mundo da política, bem entendido, que John Rawls aqui nos apresenta. Ui. É muito sensível, de facto, é preciso tratá-lo com muita delicadeza. Há um conceito-chave que é o conceito de razão pública, de public reason. E como ele diz aqui, numa sociedade democrática, a razão pública é a razão de cidadãos iguais que, como um corpo coletivo, exercem um poder político final e coercivo uns sobre os outros através do decretar ou da produção de leis e do processo de aditamento à sua Constituição. Nós diríamos de reforma à sua Constituição ou de revisão da sua Constituição. Mesmo aqui, tecnicamente, este amending de Constitution é tipicamente americano. Não é? Visto que nos Estados Unidos, para a Constituição Federal, o que prevaleceu no artigo 5º não foi um processo de revisão da Constituição, através de convenções regulares de revisão constitucional, mas foi um processo de amendment, não é? De aditamentos, ou de emendas, como às vezes se diz num português um bocadinho pouco rigoroso do ponto de vista do direito constitucional, aditamentos. Portanto, a razão pública é esta perspectiva do resultado da ação dos cidadãos como um corpo coletivo, que podemos considerar que tem uma parte, se quisermos, preparatória, que é uma parte discursiva, argumentativa, de debate, que tem a ver com o mundo da política, que tem a ver, no fundo, com a discussão pública, no espaço público, nos canais próprios, na imprensa, na comunicação social, nos parlamentos, não é? Nos parlamentos, nos tribunais, a construção de consensos, a construção, digamos, de maiorias em relação a determinados aspectos que depois são transformados em leis e depois um momento em que isso se transforma em leis vinculativas. Portanto, a razão pública é uma espécie de motor coletivo em que todos nós participamos enquanto cidadãos e é um coração dinâmico, um coração vivo dessa sociedade. É muito interessante, reparem que uma das características que mais importunou alguns dos críticos do John Rawls é este cuidado que ele tem em permanecer, se quisermos, num plano estritamente político. Ou seja, ele não vai afirmar que existem considerações exteriores ou anteriores à política, mas ele vai tentar encontrar propostas políticas e uma filosofia política e um conceito político de justiça que seja o mais transversal possível, que não implique o quê? Que não implique cumplicidades excessivas no plano metafísico, por exemplo, ou no plano religioso, ou num plano transcendente, não é? Com os seus leitores. Ou seja, ele está a tentar, digamos assim, propor uma doutrina, uma concepção, não uma doutrina, uma concepção política que não exija dos seus leitores um compromisso profundo com uma certa Weltanschauung, com uma certa visão do mundo, ou com aquilo que ele chama uma doutrina compreensiva ou abrangente. Doutrina abrangente. Compreensiva é uma tradução demasiado estrita. E por isso parece muito importante esta ideia de uma razão pública. Ou seja, a ideia de que a razão pública pressupõe o espaço público, mas é mais. Não é? Porque a razão pública é o espaço público tornado operativo através das leis. Através da forma como nós exercemos coação uns sobre os outros. Porque as democracias respeitam, é fundamental o respeito pelas minorias, mas no processo deliberativo, evidentemente que a majority rule prevalece. Não é? Portanto, respeito absoluto pelas minorias, mas as leis implicam sempre, de facto, um primado e um princípio, pelo menos temporário, não é? Temporário. Porque também nesta razão pública penso que há esta ideia de processo. O que implica o quê? Implica que também na política as sociedades também obedecem ao princípio da tentativa e do erro. Nós também cometemos erros como indivíduos, muitos com certeza, e também cometemos alguns erros, enfim, às vezes muito trágicos, como coletivo. Não é? Portanto, tudo isso também faz parte da razão pública. Como vos dizia, o próprio conceito de razão pública, na perspectiva do Rawls, é um conceito que foi fazendo um caminho diferente no seu próprio pensamento. Neste texto, depois tem na parte final está a bibliografia, estas obras aparecem todas na bibliografia, no último slide. Ele chama a atenção para uma evolução no seu pensamento. Ele refere que os dois principais livros, na perspectiva dele, não é? Portanto, na altura em que ele escreve este texto, que são A Teoria da Justiça, de 1971, e O Political Liberalism, Liberalismo Político, de 1993, portanto, livros separados por 22 anos, ele diz que há uma diferença no modo como é que a questão da public reason, da razão pública, é encarada. E no sentido em que, na perspectiva dele, na teoria da justiça, a razão pública está demasiadamente ligada a uma doutrina liberal abrangente, enquanto que no political liberalism a razão pública é um método, um caminho de raciocínio, de raciocínio acerca de valores políticos partilhados por cidadãos iguais e livres, e que não atravessam as doutrinas compreensíveis desses cidadãos. Ou seja, o que é que queremos aqui dizer? O que é que ele quer aqui dizer? O que ele quer dizer é, bom, em 71 eu escrevi um livro sobre justiça em que a razão pública aparecia demasiadamente confinada a um grupo de leitores e de cidadãos que partilham não só uma concepção de democracia representativa, mas partilham todo um conjunto de outros valores que fazem parte de uma doutrina abrangente liberal. Em contrapartida, no liberalismo político, o que eu quero é tentar pensar uma concepção de justiça que possa ser partilhada por pessoas que habitam diferentes doutrinas compreensivas, que não sejam necessariamente liberais, que não sejam necessariamente ocidentais, europeias, iluministas. Portanto, será que é possível, no fundo, nós criarmos um conjunto de valores políticos que sejam partilhados? Portanto, e aqui reparem que, mais uma vez, me parece que dificilmente nós podemos perceber o pensamento do Rawls sem percebermos todo o debate político, jurídico que está a ser travado nos anos 70, 80 e 90 nos Estados Unidos, os imensos debates acerca de valores políticos, da moral politics, por exemplo, o imenso debate de 73 que se travou acerca do direito à interrupção voluntária da gravidez, que levou a um acórdão do Supremo Tribunal em 73, que federalizou esse direito, portanto, ou seja, a passagem de uma competência que até aí tinha ficado na esfera da soberania dos Estados, e portanto havia Estados onde havia maiorias morais que de certa forma tornavam, interditavam o direito à interrupção voluntária de gravidez, em muitos Estados, onde isso era considerado um crime, noutros era permitido, e em 73 há uma decisão histórica que é justamente a de considerar que isso acabava por ser um direito humano fundamental, um direito de cidadania fundamental, de todas as mulheres americanas, e isso deu, enfim, criou uma imensa polémica que ainda hoje está longe de estar terminada, no pensamento político e filosófico de Rawls, esses debates estão seguramente presentes, como eu penso que terei a ocasião, um pouco mais adiante, de demonstrar. No fundo, o que é uma concepção política de justiça? Como ele diz, é justice as fairness is now presented as a political concept of justice. Portanto, é a justiça como equidade é agora apresentada como uma concepção política de justiça. E é baseada num overlapping consensus. A tradução, me parece mais correta, é um consenso por sobreposição. Um consenso por sobreposição. E esse consenso por sobreposição aparece porquê? Porque na realidade das sociedades em que vivemos existe um facto que é o pluralismo. As sociedades são pluralistas, os cidadãos não partilham todos os mesmos valores, todas as mesmas concepções morais, religiosas, estéticas, há uma grande diversidade, é isso que é o facto do pluralismo, e, portanto, nós necessitamos da razão pública e precisamos que essa razão pública nos conduza a um consenso por sobreposição que permita, que permita selecionar um conjunto de valores políticos que acabam por ser valores partilhados valores, e que, portanto, acabam por ser valores consensualizados, como ele dirá mais tarde, valores que depois conduzem também a um consenso constitucional, ou seja, conduzem ao processo de alteração das leis e de aditamentos à Constituição. Já voltaremos ao overlapping consensus. Vejam que o que nós temos aqui é, de facto, uma concepção de sociedade. Não é? Quer dizer, o que é uma sociedade? Bom, aqui nós temos que recuar um bocadinho no tempo. Há um autor hoje praticamente esquecido, um sociólogo alemão, enfim, um sociólogo no sentido da sociologia do século XIX, portanto, um filósofo da sociedade, o que se chama Ferdinand Tönnies, um contemporâneo do Max Weber, muito importante, menos conhecido do que o Max Weber, e que em 1887 publicou uma obra chamada Gemeinschaft und Gesellschaft, Comunidade e Sociedade. E foi ele que, de facto, estabeleceu o significado destes dois conceitos, que quando esses conceitos são usados na literatura das ciências sociais, e muita gente hoje usa esses conceitos, mesmo sem saber que está, no fundo, a prestar homenagem ao Ferdinand Tönnies. O Ferdinand Tönnies considerava que, no fundo, a humanidade, historicamente falando, se organizou em dois modelos, o modelo da comunidade e o modelo da sociedade. O modelo da comunidade é fundamentalmente um modelo pré-moderno, em que, no fundo, os indivíduos que fazem parte desse grupo, dessa comunidade, estão vinculados uns aos outros por laços de, muitas vezes, de sangue, laços de crenças comuns, cá está, doutrinas comuns, laços de proximidade geográfica, de obediência e proximidade familiar e obediência política. É tipicamente uma sociedade fortemente rural, uma sociedade muito hierarquizada, muito baseada na tradição, com muito pouca ou nenhuma literacia e muito baseada, digamos assim, nas relações concretas, determinadas. Enquanto que nas sociedades modernas, sobretudo nas sociedades urbanas e industriais, nós temos verdadeiramente sociedades. Isto é, em que os seres humanos vivem em grandes megalópolos, em que o parentesco é irrelevante, a proximidade é também irrelevante. Aquilo que é verdadeiramente relevante é a existência de códigos escritos e as capacidades semânticas que são desenvolvidas através do sistema escolar e dos sistemas de aprendizagem e que permitem, portanto, que uma pessoa que vem de um sítio X e uma pessoa que está num sítio Y sejam capazes de se entender e de estabelecer relações comerciais ou de viverem debaixo das mesmas leis. Não é? No fundo, esta ideia de vínculos abstratos, vínculos que são universalmente conhecidos, baseados na publicidade, baseados em leis públicas, e não no parentesco, não na proximidade. E reparem que, de facto, nós hoje vivemos em sociedade, vivemos verdadeiramente em sociedade, não é? Portanto, e as competências, a literacia, as competências semânticas, foram fundamentais para construir estas sociedades industriais modernas. Há uns debates muito, muito célebres na Revolução Industrial Inglesa, no seio do patronato inglês, exigindo que os trabalhadores fabris, todos eles soubessem ler e escrever. Porquê? Porque se não soubessem ler e escrever, não conseguiam ler as instruções de máquinas muito caras e deixavam lá ficar as mãos, não é? Eles não ficavam muito preocupados com as mãos, eles ficavam preocupados em estragar as máquinas que eram muito caras, não é? E, portanto, era necessário aumentar a escolaridade e a literacia dessas pessoas. E é extraordinário ver como é que nós hoje conseguimos, ao nível do trabalho, nós trabalhamos, de facto, em sociedades. Não é? Então, hoje em dia, quem trabalha em multinacionais, tenho familiares meus que trabalham em multinacionais e até fazem teletrabalho, e é muito curioso, às vezes estou em casa de um cunhado meu que dirige uma equipa multinacional numa área da informática, e quando ele faz reuniões por Skype com vários pontos do mundo, em inglês, é interessante porque está a trabalhar com um indivíduo no Paquistão, outro está na Índia, outro está na Rússia, outro está aqui, e é fantástico, e as pessoas entendem-se. Entendem-se porquê? Porque isto, de facto, a nível do mercado, é uma sociedade, não é uma comunidade. Não é? Aqui não há private jokes, aqui fala-se uma língua que toda a gente percebe, não é? E de facto, aquilo que o Rawls nos diz é que a minha teoria da justiça é uma teoria para a sociedade, não é para a comunidade. Isto não é uma teoria da justiça para calvinistas, ou para católicos, ou para luteranos, ou para seguidores de qualquer grupo religioso ou de qualquer seita. Isto é para todos os cidadãos de uma sociedade determinada. Portanto, é isso que ele diz ali, não é? Portanto, uma sociedade democrática não é e não pode ser uma comunidade. Sendo que, por comunidade, eu entendo um corpo de pessoas unidas na afirmação da mesma doutrina abrangente ou parcialmente abrangente. Não é? Portanto, aquilo que deve caracterizar uma sociedade é o que ele chama um pluralismo razoável. Reasonable pluralism. Portanto, eu sublinho que nós somos um auditório muito especial. O auditório português é um auditório muito, muito especial, na medida em que nós somos das sociedades europeias e mundiais mais comunitárias. Não é? Portanto, nós temos uma cumplicidade no país extremamente grande, não é? Como o António Barreto há uns anos dizia, que o nosso problema não é o da identidade, é da hiperidentidade. Não é? Portanto, quer dizer, quando nós enfim, ouvimos coisas que acontecem na Alemanha ou que acontecem em França, no sul de França, nós ficamos muito admirados porque, efetivamente, nós temos um certo grau de pluralismo, mas é um grau de pluralismo que tem profundo, não é? Que tem, digamos, como paníssimo de fundo abrangente, uma enorme coesão e uma enorme estabilidade e uma enorme semelhança e partilha de valores que se devem ao facto de que este país está no mesmo sítio há muitos séculos, não é? Portanto, desafio-vos a verem nos vossos tempos livres uma animação que já está ultrapassada, chamada 1000 Years of European Borders, está, vão ao YouTube, está lá. Foi feita em 2012, já está ultrapassada porque neste momento a Crimeia já pertence à Rússia, não pertence à Ucrânia, não é? E portanto, só há um sítio que resiste às fronteiras, que é Portugal, não é? Portanto, o resto, não é? Desde Alcanizes, 1298, que isto está mais ou menos no sítio. Enfim, durante 60 anos passou para o outro lado, mas passou tudo ao mesmo tempo e saiu tudo ao mesmo tempo. Não é? O resto é tudo, não é? É tudo uma flutuação. Portanto, quer dizer, eu sei que para nós é um bocadinho difícil, não é, explicar isto, mas o John Rawls, de vez em quando, andava no metro de Nova Iorque. Não é? Portanto, no metro de Nova Iorque percebe-se logo o que é que está aqui, nesta doutrina da diferença entre a sociedade e a comunidade. E de facto, o Madison, que é mais um dos autores dos Federalist Papers, aqui é no número 53, no capítulo 53 do livro, ele vai falar justamente, e eu cito, porque é o próprio Rawls que o cita, não é? Chamando a atenção para o facto de que estas questões da justiça e do pluralismo não foram inventadas por ele. E, justamente, um dos aspectos que me parece muito interessante é o modo como, no século XVIII, os pais fundadores dos Estados Unidos, sobretudo o Hamilton e o Madison, o Jefferson também, embora mais o James Madison, que foi um grande, além de ter sido um grande presidente americano, foi sobretudo um grande pensador, como ele, no fundo, explicava muito bem a forma como nós tínhamos de respeitar o pluralismo da sociedade. É muito, muito interessante. O James Madison é o autor de uma teoria das facções que me parece também imprescindível para quem queira, enfim, tomar decisões e propor reformas e decretos ou propostas de lei numa sociedade democrática. Ele chamava a atenção para um aspecto que me parece muito importante, que é o facto de que dentro de qualquer sociedade, por mais bem estruturada e ordenada que ela seja, há uma natural tendência dos indivíduos para se organizarem em grupos, de acordo com interesses comuns, o que ele chama factions, as facções. Estes grupos podem ser mais ou menos consistentes. Ele vai dizer uma coisa, enfim, que nós pensaríamos que talvez escutaríamos mais a Marx do que ele. Ele vai dizer que uma das mais antigas formas de facção nas sociedades é a diferença entre aqueles que têm propriedade e os que não têm propriedade. Mas também é a mais antiga. Mas também há facções de natureza religiosa, não é? Há facções de natureza religiosa. Pode haver uma facção de natureza, enfim, clubística. Não é? Portanto, pode haver um conjunto de... a sociedade pode segmentar-se de tal forma que uma facção organiza-se e retira à facção o resto dos outros que não fazem parte da facção de direitos fundamentais. Portanto, isto é um problema que ele tem em consideração, ou seja, como as sociedades democráticas devem obedecer no processo legislativo, não há outra maneira, ao princípio da maioria, da majority rule, nós corremos muito risco. Isto é, o Madison tinha consciência perfeita disto. Corremos muito o risco de, numa região, no caso do federalismo, num Estado da Federação, uma determinada maioria numérica ser também uma maioria de facção e discriminar, através do princípio da lei do primado da maioria, a minoria e os direitos da minoria. Isto pode acontecer, por exemplo, o caso da discriminação dos afro-americanos nos Estados do Sul, mesmo depois da Guerra Civil. A escravatura acabou, mas a segregação começou logo no dia a seguir, não é? Portanto, e a segregação era apoiada em leis que passavam pelos parlamentos estaduais, não é? E que privavam os afro-americanos, não é, de direitos fundamentais. Bom, o caso das mulheres, não é? Portanto, a forma como foram excluídas de direitos fundamentais durante tanto tempo, não é? E portanto... Como é que nós podemos corrigir isto? Como é que nós podemos, numa sociedade bem ordenada, respeitar o pluralismo, mas defender os direitos dos indivíduos? Porque a facção mais pequenina que existe é o indivíduo. Portanto, quer dizer, isto é um aspecto, por isso é que o James Madison tinha uma solução para isto, que não foi, de facto, aprovada. A solução que ele tinha era justamente a de integrar na Constituição Federal dos Estados Unidos uma Carta de Direitos Fundamentais, que veio a acontecer. Os 10 primeiros aditamentos, não é, que foram integrados em 15 de dezembro de 1791, são a chamada Bill of Rights. Simplesmente, o James Madison, que foi o pai da luta por essa primeira alteração da Constituição Federal, ele propunha que esses aditamentos fossem válidos em toda a Federação. E é muito curioso que os governadores, os líderes políticos dos Estados, que exigiram esses direitos fundamentais, disseram o seguinte: não, esses direitos só se aplicam na relação dos Estados com a Federação. Não se aplicam na relação do cidadão com os sistemas de governo. Para quê? para que puderem exercer poder sobre os seus cidadãos. E havia coisas incríveis. Por exemplo, no Connecticut, durante até 1830, existia uma igreja, que era a Ordem Congregacionalista, que conseguiu, durante esses anos todos, viver afastando da política todos aqueles que não fossem membros dessa igreja. Era uma coisa extraordinária. Ou seja, se eu fosse judeu e do Connecticut, eu podia concorrer a presidente dos Estados Unidos, mas não podia concorrer ao Congresso do meu Estado, porque existia uma lei que discriminava, não é? Portanto, a América conviveu com estas coisas todas, não é? Portanto, o James Madison propôs, não, então se vocês estão tão interessados nos direitos humanos fundamentais, vamos aplicar isto à Federação. Não é? Vejam que, de certa forma, isto só vai acontecer a partir dos anos 60, com as leis anti-segregação, com as leis, nomeadamente aquilo que eu referi acerca dos direitos da mulher, etc. Vai acontecer mais tarde, embora hoje não é muito claro, porque efetivamente há o sistema constitucional americano é concorrente, não é? Portanto, há um sistema de tribunais federais, um sistema de tribunais estaduais, há um Supremo Tribunal Federal, mas há também um Supremo Tribunal Estadual para a Constituição Estadual. É um sistema muito rico, muito interessante, dá emprego a muitas pessoas e a muitos comentadores. É também curioso verificarmos como é que o John Rawls vai considerar outros aspectos que, de certa forma, contemplam a possibilidade da razão pública ser enriquecida fora do que seria, digamos, uma simples conformidade estrita com a legalidade. Ele tem umas passagens muito curiosas sobre a desobediência civil, que é um tema que também faz parte da tradição política norte-americana, com o Henry David Thoreau, não é? o famoso ensaio sobre a civil disobedience e a sua experiência, ele próprio, enfim, não foi uma coisa muito gloriosa, não é? Porque o Thoreau foi condenado a passar uma noite na cadeia porque não pagava impostos, e ele não pagava impostos porque considerava que, enquanto os Estados Unidos fizessem uma guerra de agressão contra o México, foi na altura da Guerra do México, não é? E mantivessem um sexto da sua população escrava, que ele não iria contribuir para o Estado que fazia uma guerra de invasão a uma potência, enfim, vizinha, e que punha uma parte importante da sua população num estado de subcidadania ou de subhumanidade. Mas depois uma familiar dele pagou-lhe os impostos e ele saiu, portanto não foi, digamos assim, um grande heroísmo. Mas seja como for, foi uma marca muito importante, não é? Portanto, levou o John Rawls a reconhecer que a desobediência civil, within the limits of fidelity to law, não é? Portanto, desde que não seja uma desobediência desordeira ou violenta, acaba por ser um suplemento, não é? Como podem ver na Theory of Civil Disobedience, suplemento de purely legal conception of constitutional democracy. E esta teoria é muito curiosa, porque esta teoria da desobediência civil foi importantíssima no desenvolvimento do pensamento político de Mahatma Gandhi. Não é? O Mahatma Gandhi, um dos livros de cabeceira que ele tinha, era esse pequeno ensaio do Thoreau. Não é? Portanto, porque a resistência passiva que ele levou a cabo contra o imperialismo inglês e britânico era, de facto, uma desobediência civil. Não é? Portanto, e ele nunca deixou de prestar homenagem à inspiração do que lhe foi dada pelo Thoreau. E esta ideia do consenso por superposição volta a aparecer aqui neste texto da Teoria da Justiça, no parágrafo 59, e eu chamo a atenção para a parte média da citação que eu lhe coloquei. Depois poderão ver em casa, enfim, no acesso ao documento que aí têm, com mais calma, ler depois com mais calma os textos. Eu sublinhava esta parte que vou ler e depois traduzir. And this is possible since different premises can yield the same conclusion. In this case, there exists what we may refer to as overlapping rather than strict consensus. O que é que isto significa? Ele quer significar aqui que o overlapping consensus, que não é um strict consensus, portanto o consenso por superposição, que é diferente do consenso estrito, é um conceito, e a expressão parece-me bastante significativa e até elegante, que é o seguinte: nós podemos chegar à mesma conclusão a partir de premissas diferentes. Ou seja, há conclusões que são suportadas por premissas diferentes. O que ele quer dizer, no fundo, é que existem princípios políticos de justiça aos quais nós podemos chegar a partir de doutrinas compreensivas ou abrangentes diferentes. Isto é absolutamente indispensável numa sociedade que é feita por cidadãos cuja origem é completamente diferente. Não é? Portanto, que vem de continentes diferentes, de religiões diferentes, não é? De tradições linguísticas diferentes. Há claramente esta ideia de uma, como é que nós podemos fazer uma sociedade de democracia representativa a partir de um capital humano, que é o capital de um país de imigração, como é o caso dos Estados Unidos. Portanto, claramente. E penso que para nós, para os europeus, só temos vantagem em aprender com isto, não é? Na medida em que o que é, na verdade, a nossa Europa, vista no seu conjunto, se não, de facto, um grande cadinho de cidadãos que pertencem a sociedades, mas também a comunidades com doutrinas abrangentes que não são sempre coincidentes, como nós às vezes aprendemos de forma dolorosa, no diálogo, na comunicação cultural. Não é? Às vezes, de facto, aprendemos de forma muito dolorosa. E este consenso por superposição conduz-nos também, no fundo, à ideia de um pluralismo razoável, e esse pluralismo razoável, por sua vez, acaba por conduzir a um consenso constitucional. No fundo, nós temos aqui várias etapas, não é? Temos aqui um overlapping consensos, não é? Que o consenso por superposição, que resulta de chegarmos a conclusões semelhantes ou idênticas, ou iguais mesmo, a partir de premissas diferentes, e o passo seguinte depende justamente do quê? Depende da capacidade de, através do reconhecimento que o nosso pluralismo é um pluralismo não estrito, não simples, mas é um pluralismo razoável, ou seja, um pluralismo em que as comunidades que fazem parte da sociedade comunicam entre si, chegam a acordo, não ficam, digamos assim, limitadas por uma visão dogmática de uma política intercultural que fecha as comunidades, separa as comunidades e protege-as umas das outras. Através justamente desses canais de comunicação que se estabelecem, nós podemos dar um passo seguinte. E o passo seguinte é mudar a Constituição. É fazer o consenso constitucional. Portanto, digamos que temos aqui claramente uma política pública que não é nem integracionista, nem o modelo do melting pot, mas também não é um modelo intercultural que, por exemplo, o país mais da norte, o Canadá, durante alguns anos praticou, em que, de facto, de certa forma, os direitos individuais eram, de certa forma, sacrificados ou passavam para segundo plano em relação a eventuais direitos das comunidades onde esses indivíduos se situavam. Aqui não, aqui nós nunca perdemos, isto é um aspecto muito importante, nós nunca perdemos, John Rawls, a primazia, alguns autores consideram isso criticamente, eu acho que é uma enorme vantagem, se queremos a justiça nunca podemos esquecer o indivíduo. O indivíduo é a unidade básica da justiça. Essa coisa de que há justiça para os sérvios, croatas, para os católicos e para os protestantes, mas não há justiça para o João e para a Maria, isso é conversa de ditador, não é? Isso é conversa de alguém que não sabe o que é a democracia, nem sabe, digamos assim, a importância do indivíduo como portador de direitos e de responsabilidades. Aqui nós nunca caímos nessa armadilha. O João Rawls é claríssimo em relação acerca disso. Estou quase a aproximar-me do fim e do debate. Outro aspecto que me parece também bastante significativo é o Supremo Tribunal. Isto é tipicamente uma ideia norte-americana. Bom, nós sabemos que na Europa também temos supremos tribunais, não é? Também temos o equivalente ao Supremo Tribunal na Europa, é o Tribunal Constitucional. Quando os americanos fizeram a sua Constituição e inventaram esse Supremo Tribunal, Eles próprios nem perceberam muito bem o que é que tinham feito, não é? Portanto, o Supremo Tribunal americano só começa a funcionar verdadeiramente como Supremo Tribunal, isto é, como Tribunal Constitucional, a aplicar perfeitamente o chamado poder de reapreciação judicial das leis, ou seja, a poder intervir na esfera de competência do Congresso ou nos atos do Presidente, só começa a fazer isso em 1803. Houve ali uns anos em que os próprios juízes do Supremo Tribunal não sabiam muito bem o que fazer com os poderes que a Constituição lhes dava. E na Europa é muito pior. Não é? Na Europa nós só temos o Supremo Tribunal, o Tribunal Constitucional, com o Hans Kelsen, na Constituição Austríaca de 1919, e depois que se generalizou. Não é? Os tribunais constitucionais europeus são criaturas muito frágeis, não é? Portanto, a Alemanha de Weimar tinha um tribunal constitucional que o Hitler nem sequer extinguiu, não é? Não foi preciso extinguir, não é? Ele fechou a Constituição, não é? Portanto, ele conseguiu impor, numa reunião extraordinária do Bundestag, em março de 1933, depois daquela ficção, não é? Daquele golpe que foi o incêndio do Reichstag, ele conseguiu impor uma lei de poderes especiais para o chanceler. O chanceler começou a ter capacidade de legislativa, não é? Criou uma ditadura em que o poder executivo e o poder legislativo se unificaram, mas fez de uma forma muito germânica, ou seja, fez de acordo com a Constituição, ou seja, aprovou à luz da Constituição essa lei, e de 4 em 4 anos o Reichstag, que já não era nada, não é? Portanto, que era um grupo de dirigentes do partido, reunia-se para renovar a autorização ao Führer de 4 em 4 anos. O Reichstag reuniu em 37 e reuniu em 41, e só não reuniu em 45 porque eles perderam a guerra, não é? Senão reunia, não é? Portanto, a Constituição de Weimar, tecnicamente, nem sequer foi abolida, não é? O que é que nos diz o Rawls? O Supremo Tribunal é um dos instrumentos da razão pública. Porquê? Porque os juízes dizem o que a Constituição é. Realmente é um Chief Justice, um presidente do Supremo Tribunal norte-americano, em 1900, fez uma declaração muito curiosa em que dizia "We are the Constitution", não é? Porque na verdade, quando existem dúvidas sobre a constitucionalidade dos atos do Presidente, nós agora estamos a ver isso, não é? Quando o Presidente Trump julgava que, por ter sido eleito, passava a ser a Constituição. E ele, de repente, muitas vezes, já por duas vezes ou três vezes, já percebeu que, afinal de contas, há uma coisa chamada o poder de interpretação do poder judicial. É o poder judicial que interpreta aquilo que a Constituição é. E ele fica muito admirado, porque ele, no fundo, ele gostava de fazer aquilo que o outro, que o Adolfo fez, não é? Só que não consegue fazer, porque aquilo não é, quer dizer, a América não é, a Alemanha pobre e desmoralizada por 4 ou 5 anos de austeridade e depressão que o Hitler apanhou em 33. Quer dizer, a América, é uma sociedade um bocadinho mais robusta, não é? Muito mais robusta. A América estará sempre mais próxima da guerra civil do que da ditadura, não é? Portanto, o Trump pode desafiar os diabos da dilaceração muito mais do que os da ditadura. Portanto, nos acórdons, nas questões que chegam ao Supremo Tribunal, os juízes são obrigados a fazer uma argumentação da interpretação das leis. E porquê é que a lei, ou porquê é que num determinado caso, a lei se aplica de uma maneira ou de outra maneira, como é que a Constituição vale para um caso ou vale para outro, e isso é uma coisa extraordinária, não é? Nós temos, quem quiser perceber como é que funciona é muito difícil ser um especialista em direito constitucional americano, porque nós não só temos a Constituição Federal, nós temos depois toda uma doutrina de interpretação feita ao longo de mais de 200 anos, os acórdons todos do Supremo Tribunal, e mais, temos a interação entre as Constituições, a Constituição Federal e as Constituições Estaduais, que essas sim são muito mais próximas das nossas europeias, são documentos muito mais extensos e estão sempre em processo de revisão. Portanto, é um mundo, o direito constitucional americano é de facto um domínio absolutamente fantástico, não é? Tem muitas dimensões, é um sistema planetário, não é uma coisa simpática e relativamente fácil de controlar, como é o caso do direito constitucional na Europa. Muito embora na Europa, também com a integração europeia, enfim, ou com o que sobra dela, às vezes começa a ser interessante. Mas no caso americano, de facto, é muito, muito interessante. Mas reparem que, mais uma vez, a questão da tentativa e erro. O John Rawls não deixa de assinalar que nenhuma instituição está isenta de críticas e o Supremo Tribunal, enquanto Tribunal Constitucional, também carrega no seu percurso histórico a responsabilidade por decisões que realmente não contribuíram para uma coisa que seria fundamental que um Tribunal Supremo contribuísse. Ou seja, um Tribunal Supremo deve ter uma função essencial de aplicar as leis, interpretar as leis e contribuir com isso para a coesão dos cidadãos num quadro de justiça e de sentimento de justiça. E realmente os três acórdons que o Rawls aqui recorda, ou seja, o facto de o Tribunal Supremo ter apoiado as Alien and Sedition Acts de 1798, o Acórdão de Dred Scott de 57, e depois ter interpretado, depois da guerra, não é? Da guerra civil, ter interpretado os novos artigos, os novos editamentos, como sendo uma carta das liberdades das empresas e não das liberdades dos escravos libertados, isto, de facto, são exemplos que certamente envergonham, são páginas muito pouco nobres da tradição e do contributo do Supremo Tribunal americano para a história da sociedade americana. Ele poderia, por exemplo, nomeadamente, há aqui um no que diz respeito ao último aspecto, ao trabalho do Supremo... Bom, só recordar-vos, o primeiro acórdão é um acórdão que vai introduzir um clima de hostilidade, vejam bem, em 1798, a estrangeiros, não é? Portanto, e um clima de controlo e limitação da liberdade de expressão. Foi um momento, uma coisa episódica, que teve uma reação rápida e forte dos Estados e passou depressa. O Dred Scott é uma coisa um bocadinho mais complicada, porque se trata de uma decisão do Supremo Tribunal que apoiou, digamos assim, a bomba, não é? que estava por trás da guerra civil, ou que levou à guerra civil, que foi uma alteração da legislação, um acordo, um compromisso entre os Estados esclavagistas e os não esclavagistas, que considerava que todos os escravos que até aí fugiam para os países, os Estados não livres, não, os free states, os Estados que não tinham escravatura, considerava que os cidadãos desses Estados que estivessem implicados nas organizações de fuga e de libertação de escravos podiam ser responsabilizados e levados a tribunal e à cadeia. Era um crime federal. Não é? Isso não era um crime federal. Era uma questão da esfera de competência dos Estados e cada cidadão dos Estados livres poderiam, e aliás havia redes que estavam constantemente a tirar escravos para transformar escravos em homens livres. E isso criou, de facto, uma atmosfera muito inflamada e precipitou, ajudou a precipitar a guerra civil, não é? Portanto, esse Dred Scott. No período já depois da Guerra Civil, o Supremo Tribunal, em 1896, elaborou um acórdão que eu penso que talvez consigam ver na net, que há uns anos existia uma universidade americana que tinha de graça, dava-nos os acórdons, até nos dava os filmes, depois já na idade do cinema e da fotografia, já mostrava-nos as fotografias, mas o texto, todos os acórdons, depois isso desapareceu. Tenho a impressão que isso agora é só pagando algum dinheiro é que se consegue ter acesso. É um acórdão que tem o nome Separate but Equal, que é de facto um acórdão extremamente... como é que eu ia dizer? Deixa-nos num estado de transe emocional e intelectual muito grande. Basicamente é um acórdão em que os juízes do Supremo Tribunal americano dão razão aos Estados do Sul, que foram os primeiros lugares do mundo a decretarem o apartheid. Não foi a África do Sul, não é? Diz a África do Sul, o apartheid de 1948. Isso foi muito mais tarde, não é? No final do século XIX, os Estados do Sul criaram o apartheid, ou seja, criaram uma sociedade binária, não é? Em que no caminho de ferro havia vagões para negros e para brancos, havia escolas para negros e para brancos, bancos para negros e para brancos, sítios de ruas em que circulavam negros e brancos, tudo separadinho. E então há uma queixa que chega ao Supremo Tribunal e o Supremo Tribunal elabora um texto naquela linguagem de tabelião, estão a ver? Aquela linguagem de tabelião, não é? A dizer o seguinte, não, portanto, na verdade, não podemos considerar que o espírito original da Constituição foi ofendido na medida em que aquilo que a Constituição, que os pais fundadores elaboraram, diz é que todos os cidadãos devem ter acesso a direitos fundamentais idênticos. Não explica como é que esses direitos são exercidos. Portanto, se porventura os negros, os afro-americanos ou os negros não tivessem a possibilidade de viajar no caminho de ferro, não tivessem bancos de jardim onde se sentarem, não tivessem escolas onde levar os seus filhos a aprender, então aí sim a Constituição seria ofendida. Agora, se os Estados, no exercício das suas competências soberanas, porque atenção que estamos a falar de uma União Federal, União de Estados, quiserem administrar ou distribuir o exercício destes direitos de uma forma mais imaginativa, binária, isso é lá com eles, não é? Vale a pena ler o acórdão pela capacidade que a mente humana consegue de combinar uma linguagem universal de direito com a ignomínia, mas também vale a pena porque houve um juiz que votou contra. E é um texto maravilhoso, um texto de um homem que votou vencido e que salvou a honra do convento, neste caso do Supremo Tribunal, com a sua declaração de voto de vencido. E é isto que, de facto, é uma concepção política de justiça, não é? Uma concepção de política de justiça no fundo, acaba por propor um conjunto substantivo de normas que podem ser subscritas por cidadãos que, todavia, não partilham as tais doutrinas compreensivas ou mais abrangentes. Isto é um pouco, estou também a reiterar um bocadinho já aquilo que já tinha referido. E, para terminar, já vai longa a conversa, os limites da razão pública. Existem limites para a razão pública. A razão pública não pode intervir, como diz Rawls, nas nossas personal deliberations and reflections about political questions, or to the reasoning about them by members of associations such as churches and universities. Ou seja, a razão política tem limites, bom, para já tem limites, se quisermos, gnosiológicos, ou seja, e por isso é que há uma história da política, não é? Portanto, a razão pública não é omnisciente, e por isso é que as leis são alteradas e as constituições são revistas, porque nós vamos aprendendo coletivamente com os nossos erros. Esse é um primeiro limite, mas tem um limite material no sentido em que há objetos onde ela não pode nem deve intervir. Não deve intervir no nosso direito individual a termos opiniões, portanto, ou seja, não pode ser uma razão pública inquisitorial que limita os nossos direitos e a nossa liberdade de expressão, mas também não pode ser uma sociedade que impede que associações como universidades ou igrejas, por exemplo, é o exemplo que eu dou, mas outras com certeza existiriam, possam, no fundo, ter a liberdade de no quadro dos seus membros, exercerem a liberdade de investigação e de ensino, no caso das universidades, e com certeza, enfim, a liberdade religiosa no sentido mais amplo do termo. As religiões não são obrigadas, digamos assim, a pensar de acordo com a Constituição. Os cidadãos que fazem parte das igrejas são obrigados a cumprir a Constituição. Mas numa igreja nós podemos discutir se determinados valores constitucionais são ou não conformes a esses valores religiosos. São coisas diferentes, não é? Da mesma forma que qualquer investigador ou professor da universidade é obrigado a cumprir a lei e a Constituição, mas deve ter a liberdade de criticar essa Constituição e essa lei, não é? Portanto, são aspectos que me parecem importantes. Todavia, e termino já, um pequeno pormenor, isto está sempre em movimento e um dos aspectos que nós encontramos já um bocadinho no final da reflexão, nos últimos anos da reflexão do Rawls, é o alargamento da razão pública a esferas que até aí eram relativamente blindadas. e nomeadamente o caso da família é um caso muito interessante. O que nós aqui, e no fundo é o que está a acontecer um pouco por todo o mundo, não é? Que é justamente o facto de que aquele princípio de prudência tradicional, não é? De, que tornava a família numa micro-sociedade que, de certa forma, era inviolável, não é? E onde a lei não entrava, entre marido e mulher não metas a colher, isso era dito num sentido, o destinatário tanto podia ser o vizinho da porta do lado, como de certa forma acabava por ser um bocadinho a autoridade pública, deixa lá o casal resolver os seus conflitos, e evidentemente que isto não resiste a um teste. E como diz ali o John Rawls, a verdade é que, independentemente de numa parte muito importante do que diz respeito à vida da família, do casal e da família, existiram domínios que são sagrados e que são domínios onde um poder público e uma razão pública não devem intervir, liberdades fundamentais relacionadas com os valores educativos que são transmitidos pelos pais aos filhos, há certas coisas que não podem ser toleradas, isto é, não é possível tolerar que numa sociedade democrática, na relação entre o marido e a mulher, exista uma relação de despotismo, não é? De violência, a violência doméstica, por exemplo, seja de quem, sobre quem seja, não pode ser tolerada porque é uma violação de direitos de cidadania fundamentais. Portanto, no fundo, está aqui também a abrir o caminho para que a razão pública tenha limites, mas também tenha limites que sejam submetidos a algum cuidado, não é? Alguma vigilância. E era isto que eu queria transmitir. O último slide é a bibliografia. Oi, onde é que está a bibliografia? Ah, afinal de contas... Então depois eu mando, afinal de contas não introduzi a bibliografia. Tinha... Bom, ok, olha, caiu. Caiu, então... Eu posso depois enviar... Depois envio, talvez através da Luísa, o slide com a bibliografia para ser agregado a este. Estou à vossa disposição para alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar.
Queria agradecer a exposição do professor Viriato Sorbanho Marques, que achei muitíssimo interessante. Mas por algumas questões. Eu julgo que o grande interesse pelo Rawls tem a ver com o facto dele ter encarado de frente que vivemos em sociedades pluralistas, em que as pessoas pensam de maneira diferente, têm concepções diferentes sobre a vida, sobre o bem, e, portanto, era preciso arranjar uma maneira de como é que essas pessoas se vão entender e não vão andar em guerra civil permanente. E a solução dele, caricaturando um bocadinho, foi separar o bem, quer dizer, a concepção do bem, o que é uma vida boa, o que é bom, do justo, que é puramente procedimental. E arranjou aquele esquema do véu da ignorância, das pessoas que escolhiam as coisas sem saberem o que é que seriam, etc., que é curioso. Mas julgo que nenhum Estado, nenhum país, nenhuma sociedade, não digo comunidade, politicamente organizada, pode viver sem alguns valores sobre o bem. Ele próprio acabou por o reconhecer indiretamente quando avançou para o consenso por sobreposição. A propósito, isto agora uma parte, quando falou que esse consenso tem a ver com as pessoas concordarem em certas coisas, sem, embora com diferentes justificações, lembrei-me que nas longas negociações para a Carta dos Direitos do Homem de 48, só foi possível chegar a acordo eliminando a discussão dos princípios. Porquê? Cada um dizia, está bem, isto é proibido matar, ou é proibido assassinar, ou não se deve assassinar. Agora, as razões aí não se entendiam. Bom, mas eu julgo que, no limite, tentativa de Rawls, que é muito kantiana, quer dizer, vem, tem essa raiz de separar o dever do ser, de separar o bem do justo, acaba por não ser possível. E ele próprio reconheceu isso, um pouco com o senso de superposição, com o pluralismo razoável, porque esse pluralismo não pode ter terroristas, por exemplo, ou pessoas que queiram matar os outros. E julgo que a solução para isso será estar de acordo que, numa sociedade democrática, tem que haver escolhas sobre valores substantivos, comuns, que não são unânimes, são por maioria. A liberdade das pessoas está em poderem participar na formação da opinião pública que conduz a essa maioria. Senão seria uma. Voltaríamos às sociedades do passado, não é? Aquelas que o professor Viriato Urbano Marques referiu. As comunidades, que todos têm que pensar da mesma maneira e quem não pensa fica fora. Eu penso que um grande amigo dele, que foi Amartya Sen, e que lhe dedicou até o livro que ele, Sen, fez depois, publicou depois da morte de Rawls, e que lhe é dedicado, é mais realista nesse aspecto, porque admite que, sim, senhor, é preciso haver um grande número de leis procedimentais e de evitar os consensos sobre valores substantivos, muito alargados, porque isso depois pode ser terrível para minorias, mas alguns têm que haver. E é assim como se tem que recorrer. O Rawls veio contra o utilitarismo, que predominava no mundo anglo-saxónico em 1971. E depois, mas também não pode crer que só através de direitos, digamos, procedimentais, se chegue a políticas públicas e a leis. Haverá sempre quem fique do contra.
Fizeste uma pergunta.
Não sei o que é
isso. Tá. Eu não, mais do que responder, comentaria a partir do seu contributo, que me parece muito interessante. Agora, talvez pudéssemos escutar mais uma ou duas pessoas e depois tentaria responder em conjunto, embora... Foi, como todas as boas perguntas, deu a resposta, uma resposta possível.
Muito obrigado, mais uma vez, a ter a oportunidade de continuar a ouvir, depois de ter sido um dos melhores professores que eu tive.
Obrigado.
E digo isto porque a pobreza da pergunta não o deixa envergonhado, mas de qualquer forma... que o nosso o Churchill de Cabral pôs aqui a questão da necessidade, um princípio, se eu não vou trair também, um princípio substantivo, embora me pareça que de alguma maneira falou ali, mas não teve tempo de realçar, a questão da necessidade do princípio do mínimo, quando há necessidade de uma justiça equitativa, entre pessoas diferentes, portanto, isso, a meu ver, é já um princípio substantivo. Agora, só gostava de ouvir, era em que é que o consenso difere do consenso do Habermas, enfim, que põe tanto enfoque nesse consenso. Eu penso que aqui este é mais rico, mas, de qualquer forma, eu gostava muito de ouvir no tocante a caracterização desse consenso relativamente ao fulcro principal do Habermas.
Tá, obrigado.
Parece que ninguém terá de levantar a mão.
O que eu queria questionar vem na linha da primeira intervenção.
Muito bem.
Porque precisamente a questão do consenso por sobreposição abdica dos princípios, e um bocado como há infinitas teorias para explicar um conjunto de factos, muitas vezes o consenso pode ser um consenso aparente, conjuntural, e depois chegarmos à conclusão que, na realidade, há princípios extremamente divergentes. Sei lá, isto seria mais interessante com um exemplo, mas imaginemos a situação que falou há bocado, dos separação de carruagens, podia ser considerado por outra separação, por clubes ou o que é que seja, podia ser considerado como um direito à diferença ou como uma negação de direitos a alguém, e no entanto dá a mesma consequência, por exemplo. E portanto eu diria que, sem ir ao nível dos princípios, é um bocado complicado ver como é que isso funciona. E eu pensei, que eu achei piada aquela ideia do véu negro de ignorância, pensei que a teoria deste senhor que eu não conheço, que ia um bocado nesse sentido, ou seja, quase como... Como é que numa sociedade pluralista, assumindo ignorância sobre um assunto, que método é que vamos criar para chegar a princípios? E eu pensei que era para a IKEA, porque isto realmente do consenso por, como é que é? Por sobreposição, acho que é quase uma mistificação lógica, quer dizer, depois não vai dar a... Não estou a ver muito bem como é que...
Ok, então talvez possa... Em relação àquilo que o Francisco referiu na sua intervenção, é uma intervenção que tem várias pontas para onde se pode pegar, não é? Portanto, eu talvez gostasse de... Enfim, vou começar por aqui. Que é justamente o... eu acho que o aspecto mais importante é aquela questão do bem, do bom e do justo, não é? Do bom e do justo. Há um autor que nasceu checo e depois morreu em 95 na Grã-Bretanha, escreveu as obras dele depois em inglês, o Ernst Gellner, um grande sociólogo, que por acaso até esteve em Portugal várias vezes, nas conferências da Arrábida, e foi uma pessoa que estudou muito, foi uma das primeiras pessoas que estudou o fenómeno da modernização e do mundo islâmico. E uma das primeiras pessoas que previu o que está neste momento a acontecer, não é? Ou seja, que o fracasso da modernização no mundo árabe e islâmico poderia levar à situação que está hoje a acontecer. E ele falava justamente na diferença entre sociedades, usava uma expressão árabe, que é uma, não é? Sociedades que têm uma visão do mundo, cá está, uma doutrina, não é só abrangente, uma doutrina blindada, não é? Em que nós, quando vamos numa rua e vemos uma pessoa vestida de uma determinada maneira, nós já sabemos quase tudo sobre ela, não é? Sabemos o que ela come, o que ela não come, os valores em que ela acredita, enfim, como é que reza, o que pensa dos direitos da mulher, etc. Sabemos isso tudo. Quer dizer, é alguém que não precisamos pôr escutas telefónicas, não é? Quer dizer, aquela vestimenta é uma verdadeira declaração de princípios, não é? E também sabemos o que é que ela entende por ser a boa vida, ou a vida boa, melhor dizendo, a vida boa, não é? Qual é a possibilidade que nós temos numa sociedade multicultural e numa sociedade formada por milhões de cidadãos reais ou potenciais, numa sociedade que partilha histórias comuns de guerra e de divergência, qual é a possibilidade que nós temos de construir um modo de vida, que sabemos que em conjunto os seres humanos conseguem sempre fazer mais coisas do que separadamente, não é? Nós nunca teríamos construído na Europa, mesmo com o modelo imperfeito que foi a construção da União Europeia, cheio de deficiências, como estamos agora a ver, mas nunca teríamos atingido o nível de prosperidade, no sentido não apenas material do termo, se não tivéssemos trabalhado em conjunto. E justamente nós começámos através dos procedimentos. Não é? Portanto, eu penso que uma das coisas que eu acho forte no pensamento do John Rawls é esta confissão que ele nos faz. Eu também tenho a minha visão abrangente. Eu não sou um filósofo despido de convicções ou de uma Weltanschauung. Eu também tenho a minha visão do mundo. Mas eu não vou fazer uma teoria política a começar por aí. Não é? A minha pergunta fundamental é saber se existem na esfera do justo, na esfera dos procedimentos, pontos de partida que nos possam permitir viver em conjunto. Porque essa é a questão fundamental. A nossa questão fundamental neste planeta é vivemos em conjunto. Não é? Neste planeta, nesta Europa. Não é? E não é um aspecto secundário, é um aspecto fundamental. Porque, provavelmente, se formos capazes de resolver a questão da justiça procedimental, nós criamos condições para a aventura do diálogo em torno do que é a vida boa, que é uma coisa muito mais subtil, muito mais individual, que implica muito mais o convívio, a proximidade, a troca, não é? A influência mútua. Quando nós fazemos o caminho contrário, é o caminho da guerra civil. Quando nós queremos construir o justo a partir do bom, e temos as teocracias, não é? Quem não concorda com a nossa ideia de bem está iluminado. Não é? Há muitos anos, na altura da Guerra Civil Jugoslava, em 96, participei numa conferência em Sintra com um especialista francês em Jugoslávia. Agora, tenho quase certeza do nome, mas não quero cometer nenhuma gafe. Tivemos um dia com ele, várias pessoas com ele, e ele contava uma coisa muito engraçada. Ele era, enfim, conhecia a Jugoslávia há muitos anos, e ele contava que a Jugoslávia, como qualquer país civilizado, tem aqueles censos de 10 em 10 anos, não é? E os censos tinham perguntas, aquelas perguntas, há perguntas obrigatórias e perguntas facultativas. Então havia uma pergunta facultativa que tinha a ver, no fundo, com a nacionalidade e com a religião. A nacionalidade, não se esqueçam que era uma federação, os jugoslavos, não é? E então as pessoas podiam pôr naquele campo, que para além de serem cidadãos jugoslavos, podiam pôr croata, não é? Sérvio, não é? Podiam pôr depois ortodoxo, católico, não é? Portanto, muçulmano. E, enquanto lá estava o Tito, e aquilo funcionava, a maior parte das pessoas não punha nada, não é? Punha jugoslavo, e arriscava as outras coisas. Quando a crise começou a crescer, as pessoas começaram a... Pessoas que nunca tinham entrado, que nunca tinham ido à missa, não é? Pessoas que não sabiam, que nunca tinham lido o Corão, ou que nunca tinham... Começavam a identificar-se com a religião e com a nacionalidade. Não é? Ou seja, quando a perspectiva do justo procedimental se esgotou, as pessoas vão para as camadas mais primitivas da nossa identidade, não é? Que são as coisas mais pulsionais, mais primeiras, não é? Eu não estou com isso a dizer que são primeiras e são fundamentais, não é? E portanto, no fundo, essa identificação com as raízes é o princípio do que foi depois a matança da Guerra Civil, não é? Eu acredito muito na importância de boas regras de trânsito. Não é? E, no fundo, o que nós temos hoje na Europa, por exemplo, é claramente um colapso. Não das ideias de vida boa, mas é das regras de trânsito. Nós construímos regras de trânsito, não é? Binárias, não é? Construímos regras de trânsito para uns países e não para os outros. Não é? Temos procedimentos diferentes que vão variando, não é? Temos uma grande margem de arbitrariedade e entregamos capacidade de decisão arbitrária não a tribunais, mas a comissões, que são altamente discutíveis na sua legitimidade. Por isso eu penso que a força da política reside sempre na capacidade de ela definir objetivos limitados, mas concentrar-se energicamente nesses objetivos. E por isso é que eu sou um federalista, não é? Eu acho que o federalismo é a capacidade de definir claramente as competências que pertencem a uma esfera de governo e outra esfera de governo. Os direitos e deveres dos cidadãos. A dupla ou tripla cidadania. E deixar o resto para a aventura dos indivíduos. Não é? Portanto, o federalismo e a política servem para evitar a guerra. Não é? Nós construímos o Estado porque antes do Estado tínhamos a guerra civil do Hobbes. Todos contra todos. Quando o Estado desaparece é para aí que vamos. Não é? E portanto... Eu acho que aquilo que torna tão criticável e tão frágil o John Rawls é aquilo que lhe dá a força. é que ele efetivamente chamou a atenção para aquilo que muitas vezes nós esquecemos, é que o justo procedimental é uma coisa muito séria e muito importante de ser tratada e desenvolvida. E, aliás, é a única coisa que pertence à esfera pública, porque depois o resto depende, é uma esfera que é, no fundo, uma esfera da aventura do indivíduo. Quer dizer, a forma como, por exemplo, em comunidades, como era o caso da Jugoslávia, em comunidades que eram multirreligiosas e que tinham até um passado de violência muito profundo, como nós temos na Europa, não é? Nos países, os franceses e os alemães, o eixo franco-alemão é um eixo que tem um verniz muito, muito fraquinho, não é? Quer dizer, nós raspamos e temos uma série de guerras ali por trás, não é? O resto é aquilo que se constrói na relação interpessoal, os casamentos mistos, não é? Os alunos Erasmus, os filhos dos casais Erasmus, etc. Quer dizer, isso é uma coisa que a resolução do justo procedimental permite a própria redescoberta, digamos, de que, afinal de contas, as concepções de vida boa de uma religião e de outra não são assim tão diferentes como nós, a princípio, pensávamos, não é? É muito curioso agora que estamos a comemorar os 500 anos de Lutero. As coisas mais simpáticas sobre Lutero que eu tenho encontrado têm vindo de católicos, não é? E quando, na verdade, Lutero era um insulto, não é? Quando se queria insultar alguém, dizia: tu és o Lutero, não é? Era o Bispo de Silves, não é? Portanto, o Bispo de Silves havia um daquele, na sucessão ao trono, depois da morte do Sebastião, havia um partidário lá de um dos candidatos ao trono que chamava Lutero, e o Bispo de Silves, depois o Dom Jerónimo Osório, disse: bom, o argumento dele é realmente, vê-se logo com aquele nome, só podia ser um argumento falso, não é? Portanto, quer dizer, o desgraçado do homem era Martinho, não era Lutero, era Martinho, Martinho. Pior ainda, coitado, nem Lutero, era Martinho. Martinho, vê-se logo que só podia ser uma coisa má, não é? Quanto à questão dos consensos, o fundamental dos consensos é bom, enfim, eu acho que até de certa forma elaborei bastante e pus, talvez fui até um bocadinho redundante na sobreposição, não é? Mostrando essencialmente que de certa forma o Rawls procurava justamente, usando a ajuda que o Francisco Sá Filho Cabral nos deu, usava um bocado a ideia de que nós podemos fazer um consenso por sobreposição em princípios de justiça, independentemente das premissas de vida boa serem diferentes. Basicamente é isso, não é? Mas o que eu acho que é essencial e que também se atravessa e se cruza com o Habermas, e muito embora a discussão técnica, digamos, de Habermas e Rawls é uma coisa que, enfim, implicaria mais atenção e mais tempo, não é? Visto que, como sabemos, eles dialogaram, os dois, de forma muito respeitosa, mas eu penso que a tónica mais importante aqui é a ideia do consenso ser sempre uma construção. São consensos construídos. Portanto, não são consensos que como pontos de partida, são pontos de chegada. Ou seja, a ideia não são consensos moles. Não é consenso de quem não quer complicações. É consenso de quem enfrenta as dificuldades e, a partir da troca de argumentos, encontra uma plataforma para seguir a vida em conjunto, em relação à política, como é evidente. Portanto, a ideia de consenso construído penso que é uma ideia que me parece particularmente importante. Ainda só uma pequena nota em relação ao Habermas. No fundo, em muitos aspectos, eu julgo que o Habermas tem uma dívida para com o John Rawls. E estou a recordar-me, aliás, o Habermas, que continua a pensar e a escrever coisas muito interessantes e, enfim, coisas completamente fora daquilo que é a posição oficial do governo federal alemão. Estou a pensar, por exemplo, naquele conceito que ele colocou e que fez, de certa forma, um certo furor na altura, quando foi da unificação alemã, em 89, 90, que foi justamente o conceito de patriotismo constitucional, não é? Que é uma ideia muito interessante, ou seja, a ideia de que, no fundo, na unificação alemã e no projeto de integração europeia, existiria um patriotismo pan-alemão, pan-germânico, no caso da RDA e da RFA, e pan-europeu, no caso de uma futura integração e de uma futura Constituição Política Europeia, que seria um patriotismo não baseado no sangue, baseado na história, no chão, no sol, no blut, não é? No blut e no boden, não é? Naquela visão nacionalista que impregna o discurso mais chauvinista, mas baseado justamente nos valores comuns de uma Constituição, valores políticos, não é? O tal consenso político e, sobretudo, também na ideia fundamental de que uma Constituição é também uma carta de rumos. Quer dizer, uma Constituição não é apenas a cristalização do entendimento, mas é um projeto de vida em conjunto. Portanto, é, no fundo, uma carta de futuro comum. E, nesse aspecto, realmente, a Europa, a ser alguma coisa, terá que ser, e haver um patriotismo europeu, terá que ser um patriotismo baseado na ideia de que, em conjunto, conseguimos fazer coisas muito melhores do que sozinhos. Não é? Portanto, o patriotismo constitucional é um conceito que até o próprio John Rawls aceitaria, muito embora o John Rawls e os Estados Unidos têm, enfim, não passaram pelas formas patológicas de patriotismo que a Europa passou, não é? Portanto, como o Nietzsche é que dizia, é uma doença europeia, não é? Uma europäische Krankheit, não é? Portanto, o patriotismo e o nacionalismo extremo. Não sei se... Este é um autor, reparem, é um autor que, de facto, nos faz pensar, não é? Nos faz pensar e sobretudo, é um autor que tem uma coisa que me parece muito importante. É um autor que, à partida, nos indica os limites do seu pensamento. Portanto, é um autor que ele próprio também não nos pretende salvar. Portanto, alguns filósofos modernos e contemporâneos têm a característica desagradável de começarem como mestres de pensamento e acabarem como gurus, não é? Portanto, por exemplo, um que eu acho insuportável é o Heidegger, não é? Quer dizer, quanto mais passa o tempo, cada vez eu tenho mais dificuldade em ler o Heidegger, não é? Porque realmente há ali um indivíduo que, enfim, que me está, que, enfim, ele é bom quando, tecnicamente, quando fala dos autores. Agora, quando ele começa, de facto, a entrar dentro da minha alma, não é? A querer entrar dentro da minha alma, eu ponho logo as mãos nos bolsos, não é? Porque quem nos chega à alma, chega-nos sempre à carteira, não sei se repararam, não é?
Não sei se... Ainda queria fazer uma...
Faz favor.
Aliás, é muito rápida e gostava de começar a felicitar pela forma como organizou a sua exposição, que me parece particularmente iniciativa. Mas há uma questão com que eu fico no final disto e que, não sendo especialista em Rawls, gostava de lhe colocar.
Eu também não. Para ser especialista era preciso...
Que é a seguinte, é que notei que na sua exposição não falou nunca em instituições. Ah. Será legítimo concluir que o Rawls não... considerava isso um aspecto importante e a Constituição e o constitucionalismo era tudo ou não?
Vamos lá ver. Eu, de certa forma, pressupus as instituições. Ou seja, de facto, não as mencionei por nome, de forma designada, mas elas estavam latentes. Porque o que é uma Constituição? Não é? Uma Constituição é também o espaço onde ganha realidade um conjunto de sujeitos institucionais, o Supremo Tribunal, não é? O Congresso, o Parlamento, o próprio cidadão, não é? Porque nós somos pessoas e somos cidadãos, não é? Nesse aspecto, esta duplicidade é fundamental, não é? Quer dizer, nós somos homens e mulheres, mas tornamos-nos cidadãos, não é? Portanto, e nesse aspecto, as instituições são absolutamente fundamentais, porque o debate da razão pública, o debate sobre a justiça, é também um debate acerca das competências, dos poderes e dos limites de direitos individuais e das competências das instituições. Portanto, a sua observação é muito bem-vinda porque me, digamos, obriga a fazer esta adenda, porque, de certa forma, eu estava tão latente naquilo que eu estava a dizer que eu, de facto, nunca usei a expressão instituição. E, na verdade, é isso, é as instituições, não é? A questão das instituições é fundamental. Bom, falei em algumas, nas igrejas, nas universidades, não é? Nos partidos, também falando dos partidos, portanto, mas muito obrigado, ajuda a clarificar. As instituições é de facto um aspecto absolutamente fundamental, porque as instituições são elas que consagram a tal dimensão universal, semântica, dos procedimentos universais para todos. São elas que, e é aí, digamos, que está... e é aí que nós podemos identificar a possibilidade de reforma e a necessidade de reforma. É aí, não é? Portanto, no, naquilo que funciona mal. Não é? Então foi um prazer, um prazer.